Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, com o tema Fim de Ano, Festas ou Reflexão. E a pergunta que tinha ficado aqui era assim, que nós normalmente, quando se chega aí no final do ano, às vésperas do ano novo, nós fazemos as chamadas resoluções de ano novo. Ah, ano que vem eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais discutir sobre coisas ruins, etc. tal. E geralmente chegamos no final do outro ano e nem sempre nos lembramos, nem lembramos desses compromissos que nós assumimos conosco mesmo. Então a pergunta é: tem alguma coisa que eu posso fazer a esse respeito? Para evitar que eu esqueça, que isso caia no esquecimento?
Eu acredito que inicialmente estabelecer metas realistas. Metas,
nós falamos, né? Agora há pouco, né?
Porque não adianta eu chegar, por exemplo, e falar: ah, não, esse ano em 2008 eu vou perdoar a todos indistintamente, eu vou amar aos meus inimigos. Sabe, ainda é complicado a gente conseguir fazer um negócio desse. Eu posso sim escolher uma pessoa, um desafeto meu, e falar: poxa vida, esse ano eu vou procurar melhorar o meu relacionamento com ele. Esse ano eu vou tentar me aproximar um pouquinho dele, vou tentar compreendê-lo de uma maneira melhor. Sabe, esse estabelecimento de metas realistas é importante, porque isso não vai deixar a gente frustrado. Se eu chegar e determinar que, poxa vida, eu vou aprender a perdoar todo mundo, fatalmente eu vou chegar no final do próximo ano e vou me frustrar, porque eu não vou conseguir fazer isso. Então, estabelecimento de metas realistas é um passo importante. O outro passo é, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de cobrança para a gente. Tá certo? Então, vai lá, anota num papelzinho, né? Bom, esse ano eu vou começar a andar todo dia. Sabe? E marca todo dia num papelzinho, alguma coisa que você pendura, coloca na porta da geladeira, você coloca na tua agenda. E todo dia que você vê aquilo lá, você vai avaliando: poxa vida, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou cumprindo com a minha resolução? Porque normalmente as nossas resoluções de ano novo, elas ficam só no ano novo, né? A gente já passou de uma semana, a gente já não lembra mais. E aí chega no final do ano, poxa vida, não mudei nada, não cresci nada, não melhorei nada como pessoa, e essa é a nossa obrigação.
Então, se você tiver registrado isso em algum lugar, fica mais fácil de você cobrar de si mesmo a solução, né? O Hélio, eu queria falar, Hélio.
Inclusive, existe tem um programa, um programa numa universidade americana, no começo desse século, foi feito o Napoleon Hill, ele fez ele constatou isso daí, que os formandos, né, da escola, que tinham projetos para a sua vida futura. Todos tinham. Ele entrevistou todos. Todos tinham projetos para a sua vida futura. Ele queria fazer depois de formados. E alguns escreveram os seus projetos. Outros não escreveram. A maioria não escreveram. E aí depois ele selecionou alguns e procurou e seguiu a vida dessas pessoas como pesquisa, e ele constatou lá na frente o seguinte, que a porcentagem de cumprimento das metas das pessoas que escrevem suas metas é infinitamente maior do que aquelas que não escrevem as suas metas. Então, quando você não escreve, a chance de você cumprir é menor, muito menor, infinitamente menor de você cumprir do que se você escrever. Então, o que o Sérgio falou de escrever, eu acho que é o primeiro passo, né? É escrever. Quer dizer, se você até hoje você não está conseguindo, então se você começar a escrever, ou escreva agora: esse ano eu vou fazer isso, coloca lá. E como o Sérgio disse também, essas metas realistas é fundamental. Por exemplo, os Alcoólatras Anônimos, por exemplo, eles chegaram à conclusão do AA, né, que já estiveram por aqui, que eu vou largar de beber. No resto da vida não vou beber, não. Eles falam: eu hoje não vou beber. Quer dizer, é uma meta para hoje, certo? Eu hoje não vou beber. Não se comprometa para a eternidade. Eu hoje não vou beber. Eu hoje não vou responder às ofensas. Né?
Mesmo porque quando a gente se compromete pela eternidade, a tarefa é muito grande. Se compromete é só pesada, com hoje, é uma tarefa pesada, que dá para a gente cumprir.
Dá para cumprir. Eu hoje não vou fazer. Eu não vou responder às ofensas hoje, certo? Hoje eu vou se levantar e não vou responder às ofensas hoje. Amanhã eu não sei, mas hoje eu não vou responder, certo? No dia seguinte, bom, hoje eu não vou responder novamente. Eu hoje vou refletir sobre meus entendimentos com meu cunhado, com meu vizinho. Eu vou refletir se é eu que, não, por acaso, o quanto eu estou errado nesse processo e o quanto ele está errado nesse processo. Então isso tudo, escrevendo, é melhor.
Bom, fim de ano, festas ou reflexão, é o nosso tema de hoje. Sérgio, queria fazer um comentário?
Ainda dentro daquilo que o Hélio falou a respeito da gente ter um projeto, é importante que a gente tenha claramente estabelecido aonde é que eu quero chegar. Porque imagina só, imagina que eu resolva fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu não posso simplesmente pegar, entrar no carro, ligar e sair por aí na louca. Eu preciso saber qual é a estrada que eu vou pegar, por quais cidades eu vou passar, certo? Se no caminho tem um restaurante onde eu possa parar, onde eu posso tomar um café, onde eu posso comer alguma coisa, tudo isso faz parte do planejamento para a gente atingir um objetivo. Se eu fizer um bom planejamento, com certeza vou chegar, se não acontecer nenhum acidente de percurso, eu vou chegar no Rio de Janeiro. Com a nossa vida é exatamente a mesma coisa. O que eu quero fazer da minha vida em 2008? O que eu pretendo fazer da minha vida em 2008? Qual é o meu objetivo? Aonde é que eu quero chegar? E a partir do momento que eu estabelecer claramente aonde é que eu quero chegar, bom, e quais são os passos que eu preciso dar para poder chegar nesse objetivo? Na hora que a gente faz isso de uma maneira assim, calma, tranquila, sem estabelecer grandes metas, estabelecendo metas realistas, com certeza a gente vai chegar no final do ano que vem e vai falar: poxa vida, eu sou um vitorioso. Eu consegui fazer aquilo a que eu me propus no ano passado.
Mas, ô Sérgio, aí vem a questão, né? É muito importante que eu mude, de fato, o meu comportamento, o meu jeito equivocado de ser. Por que que é importante? Por que que eu preciso mudar? Por que que é importante? Porque as pessoas normalmente acham, como nós falamos no início do programa, nós sempre achamos que estamos certos. Nós nunca caímos na nossa realidade, na nossa intimidade, acreditando que nós estamos errados. Nós sempre estamos certos. Por que que é importante que a gente mude esse jeito equivocado de ser, que a gente altere esse nosso comportamento? Por que que isso é importante?
Teve um ouvinte aí que falou a respeito de cada ano ser uma nova encarnação, né? E isso nos remete a pensar: para que serve a nossa encarnação? Qual é o objetivo da gente estar vivo? Por que que Deus nos colocou nesse mundo mais uma vez? O único objetivo é o aprendizado. É a gente aprender a ser pessoas melhores. A gente aprender a ser perfeitos como o Pai nos criou perfeitos. Então esse que é o grande objetivo. Daí é que é importante você pegar e você avaliar quais são as tuas atitudes, quais são as tuas maneiras de agir, onde é que você pode melhorar, para quê? Para realmente seguir nesse processo evolutivo, para que você possa chegar no final desta vida, que a nível de encarnação é como se fosse mais um ano, para que você possa chegar no final dessa vida e lá na frente, no momento que você desencarnou, no momento que você voltar para o plano espiritual, você olhar para a tua encarnação e falar: poxa vida, eu saí dessa vida melhor do que quando eu entrei. Porque nós entramos nessa vida, quando nascemos, trazendo uma série de cargas que vêm de nossas outras vidas passadas. E esse é o momento do aprendizado. Imagina só como deve ser terrível a gente chegar, depois de passar uma vida inteira, de 70, 80, 90 anos, a gente chegar de volta no plano espiritual e falar: poxa vida, não melhorei nada. Não aproveitei essa oportunidade que Deus me deu, essa oportunidade maravilhosa que Deus me deu de estar junto com os meus desafetos, de estar junto com os meus inimigos, de me reconciliar com ele, segundo as palavras de Jesus, enquanto eu estava a caminho com eles. Imagina só como deve ser terrível a gente chegar no final de uma encarnação e falar: não cresci um milímetro sequer.
Maélio de Lanossi, quer falar alguma coisa sobre esse tema da nossa situação dessa dificuldade de mudar o nosso jeito de ser?
Por
que é importante mudar?
Ele foi muito feliz, né, quando ele sintetizou bem o que seria esse processo mesmo, né? Eu acrescentaria apenas, reforçando só o que ele já falou, e voltando ao que nós falamos anteriormente, é que essa melhoria é contínua. E a gente tem que imaginar sempre o quê? Que não tem fim. Não tem fim. A eternidade é o nosso tempo, né? Deus nos concedeu a eternidade para que nós, porque nós somos eternos. Então nós vamos melhorar sempre. Toda tarefa que nós executamos está implícita um erro. Nós nunca fazemos nada perfeito. Tudo que nós fazemos com alguma imperfeição. E essa imperfeição, e se nós tivermos a oportunidade de estabelecermos uma meta para nós, em relação àquela tarefa, para que ela vai servir, nós vamos ver que no final das contas ela poderia ter sido feito melhor. E aquilo que existe melhor, nós, quando formos repetirmos essa tarefa, nós já temos uma maneira de fazê-la, não tão perfeita, e nós vamos fazê-la um pouquinho melhor na próxima vez. Thomas Edison, ele, quando perguntaram para ele, quando ele estava tentando criar a lâmpada, depois de muitas tentativas, ele não conseguia. Alguém chegou para ele e falou assim para ele: olha, quer dizer que você não conseguiu mesmo, você já fracassou muitas vezes. Ele falou: não, eu não fracassei nenhuma vez. Eu não me lembro mais o número, mas ele falou: eu já sei 475 maneiras que eu não devo, que eu não consigo fazer a lâmpada, né? Então eu já estou muito próximo de conseguir fazer essa lâmpada, já sei um monte de jeito que não deve ser feito, e agora eu estou chegando perto do jeito correto. É aí que nós temos que tentar sempre, né?
Nós estamos recebendo aqui uma ligação da Jo, e ela faz um comentário. Vou até deixar para o Sérgio aqui responder. Sérgio, ela faz uma colocação aqui muito interessante. Ela diz assim: que ontem desencarnou uma jovem de apenas 25 anos, que é sobrinha da nora dela, portanto uma pessoa do círculo familiar da nossa ouvinte Jo. Essa moça que desencarnou sempre procurava reunir a família, principalmente nestas ocasiões de festas, ou seja, ela sempre foi o elemento conciliador, aquele elemento que catalisava as pessoas na família. Ontem, no velório dessa moça, duas pessoas que não se falavam há mais de um ano voltaram a se falar. Olha que interessante. E aí a Jo pergunta assim: por quê? Então, bem numa época de festas, na época que essa pessoa mais unia a família, ela se foi, ela desencarnou. Por quê, hein, Sérgio?
A gente não teria pretensão aqui de responder o porquê, porque isso é uma verdade que pertence a Deus, e a gente não tem a menor condição de saber quais são os desígnios de Deus, né? A gente ainda está muito longe de entender,
de saber
essa coisa. Mas a gente pode usar assim como exemplo, né? Imagina só no ano que vem, né? Vamos chamar essa moça que desencarnou de Maria, né? Imagina só no ano que vem, quando chegar nessa época, a gente fala: poxa vida, a Maria desencarnou há um ano, né? Lembra como ela era boa? Lembra do carinho que ela tinha conosco? Lembra do jeito que ela trazia todos nós? Sabe, é questão do exemplo. Então, de repente, a gente não é capaz de dizer um negócio desse, mas de repente é isso, é o exemplo, é a oportunidade de, quando chegar no ano que vem, a gente saber que ela vai estar ali junto, porque ela está viva, porque ela está presente. E nessa época do ano, na época em que as famílias se reúnem, também os nossos amigos espirituais, também os nossos familiares, aqueles que já se
partiram
para o outro lado, muitas vezes eles vêm nos visitar com saudade, com carinho, e naquele instante, se a gente conseguir sentir a presença dela, e principalmente se a gente se lembrar do exemplo que ela nos deixou de união, de amor, de carinho, de repente aí esteja a resposta para essa situação.
E,
né?
E após o desencarno, ela continua sendo boa, que ela já uniu duas pessoas.
Duas pessoas, né? Aliás, ô Valdir, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui dessas resoluções de final de ano, dessas tomadas de decisões, etc. Né? Nós sabemos que muitas pessoas dizem que decidiram mudar alguma coisa, no passado tinham tomado essa decisão e não conseguiram. Então essas pessoas se decepcionam. A pergunta é: o que nós falamos para essas pessoas? Essas pessoas que se decepcionam com as mudanças que não conseguiram dar na sua vida. O que dizer para essas pessoas?
Não devem se decepcionar. Se elas programaram alguma mudança e não conseguiram, continue, desde que essas mudanças sejam para o bem. Continue tentando.
Talvez
o momento foi muito difícil para elas conseguirem reverter um quadro do passado, mas que continue tentando, porque vão conseguir. E essa luta, essa tentativa é aquilo que nos faz bem, porque quando as coisas que a gente programamos para o bem, essas tentativas é aquilo que nos faz bem. Nós estamos tentando, né?
Sobretudo o fato dela ter consciência de que ela não conseguiu já é uma mudança, isso aí.
Já é alguma coisa muito saudável.
Faz parte do processo. Faz parte do processo. O que você sabe, o quanto que faltou. É que nós estávamos falando agora. O quanto que faltou? Olha, faltou um pouquinho para mim achar, certo? É como disse o Sérgio, o Valdir falou. Eu, o programista que fosse, era todas as quintas-feiras. Talvez se eu mudar para segunda, fica mais fácil. Mudar para sexta, você já tem uma. Essa mudança, eu ia andar de quinta, não consegui. Eu acho que vou mudar para segunda, que talvez eu consiga. Vou mudar para de manhã, para tal. Você já está avaliando. Isso é muito, já faz parte do processo e já evoluiu, já teve evolução.
O Hélio foi muito feliz nessa história, porque aprender a reconhecer os nossos erros efetivamente já é uma melhoria. Porque normalmente a gente vai no automático. Normalmente a gente comete os nossos erros, a gente não cumpre os nossos objetivos, mas não para para pensar a respeito. A gente
nem
não
sabe, para nem sabe.
É, vai totalmente no automático. Se de repente eu já consegui parar, olhar, perceber, poxa vida, eu não cheguei onde eu queria, olha, já foi um grande crescimento em relação ao passado.
É um passo gigantesco, não tenha dúvida disso.
Muito bom, nós estamos chegando nos momentos finais aí do Semana Boa Nova. Eu queria que o Valdir, o Hélio, o Sérgio, deixassem aí a mensagem para os nossos ouvintes aí. Quem vai
então,
falar?
Eu acho que nós, eu vou deixar a mensagem, é a mensagem que Jesus nos deixou, né? E que eu uso para mim, funciona bem, então eu só posso repartir as coisas que eu já testei. Jesus nos recomendou que nós vivêssemos um dia de cada vez. Que um dia seria bastante já difícil de ser bem vivido. Então, que não nos preocupássemos em relação ao que iríamos vestir, iríamos beber, iríamos acontecer no futuro. Que vivêssemos um dia de cada vez, procurássemos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que nós necessitássemos nos seria dado por acréscimo. Então eu fico, não o que nós queremos, o que nós necessitamos. Então essa é a mensagem que eu deixo. Viva um dia por vez, confie em Deus, confie em Jesus, mas viva honestamente, viva com sabedoria, né, com dignidade, que Deus estará sempre ao seu lado, Jesus também, lhe dando aquilo que você necessita. E seus planos, e os planos que você fizer, escreva-os esses planos e vá avaliando no dia a dia e ver o que você precisa fazer. Quando amanhecer o dia, o que você tem que fazer naquele dia, e vai em frente e tenha certeza absoluta de que Deus e Jesus está contigo, né?
Valdo Imanente, deixa a sua mensagem para os nossos ouvintes.
Eu agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade que ele nos deu de estarmos reunidos e que nós possamos realmente continuar com esse trabalho, e aqueles que nos ouvem, que eles possam realmente ter tido assim, boas lições com aquilo que a gente trouxe, com os convidados que nós trouxemos aqui, e que a gente possa estar novamente juntos.
Muito bom. Sérgio, a sua mensagem para os nossos ouvintes.
Que todos nós possamos ter muita felicidade, lembrando sempre que a nossa felicidade, quem constrói, somos nós mesmos. Nós não dependemos dos outros para sermos felizes. Quando a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros, é um caminho certo para sermos infelizes. Então, que cada um seja feliz, sendo mais tolerante, sendo mais compreensivo, perdoando mais, amando mais, sem esperar nada em troca. Porque é aí que está a grande raiz da felicidade. Quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu tolero, eu não tenho problema na minha vida. Quando eu aceito a bondade de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Que todos nós possamos ter essa consciência e essa felicidade e essa paz interior.
Muito bom. Nós estamos aí nos momentos finais do Semana Boa Nova, e eu também quero deixar uma mensagem para você que está na nossa audiência aí, dizendo que você confie bastante naquele que criou, que te deu a oportunidade de estar aqui neste momento, no nosso Pai Maior, Deus. Confie em Jesus, e que nós estamos sempre lembrando nele, principalmente agora, que ele vai com certeza melhorar muito a sua vida a partir do momento que você se sintonizar com ele. E não acredite naquela situação de que os seus entes queridos que já se foram de fato. Na verdade, eles apenas estão no plano espiritual e estão comemorando junto esse novo momento. Hélio Delanossi, a palavra que você acha que vai ser a palavra-chave para os nossos ouvintes?
Paciência.
Paciência.
A ciência da paz, né? Paciência.
Uhum. Sérgio?
Ame. Sem limites, sem estabelecer restrições, sem esperar nada em troca. Ame.
E a minha palavra é a esperança, muita perseverança. Muito bem, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova. Queremos agradecer muito a você que esteve conosco durante todo esse dia de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.